A proclamação da República é resultado de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Essa insatisfação só foi crescendo e o surgimento de partidos republicanos contribuiu para isso. Mas o que causou a proclamação da República? Para explicar o que realmente foi determinante para a mudança da forma de governo, nós vamos conversar agora com a historiadora Albene Miriam Menezes Cleme. Bom dia, professora Albene Miriam Menezes Cleme.
Bom dia.
Olha, desde já eu agradeço e muito a atenção que a senhora se dispôs a dar aos ouvintes do Revista Brasília, aqui da Rádio Nacional de Brasília, né, aqui da nossa capital, a capital de todos os brasileiros de todo o país. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu pronunciei certo o nome da senhora? É Albene Miriam Menezes Cleme ou Clemi?
Clemi.
Clemi. E a segunda é o seguinte. Vários movimentos, professora, nos levaram à República. Mas quais os conflitos mais sérios, mais severos, para trocarmos a monarquia pela República?
Como você mesmo pontuou, vários acontecimentos, né, vão levar à proclamação da República. Pode-se falar, inclusive, na questão do movimento abolicionista, uhum, e como a abolição foi dada no Brasil sem indenizar os proprietários, né, de escravizados. Então, eles estavam extremamente descontentes com essa questão. Havia também revoltas, né, insatisfações pelo país afora.
Uhum.
A economia estava em crise. Né? Havia como praticamente uma paralisia da economia, uma imobilidade social que levava ao desprestígio do império. Né?
Perfeito.
Por outro lado, a gente tem um movimento republicano no Brasil, tinha ideias que vinha desde 1800, antes mesmo de 1870, mas 1870 é um marco, porque vamos ver a criação do Partido Republicano e o Manifesto Republicano, né? Então a gente tem esse movimento republicano, ele não é assim tão forte, nem tem muita penetração no país, tem a questão da abolição, né? Mas é sem dúvida que nesse quadro, que a gente pode pontuar outras questões, um dos que mais se sobressai é a insatisfação das camadas produtoras do país, né, principalmente as exportadoras,
uhum,
e nesses, dentre esses, particularmente os cafeicultores, em especial do Oeste Paulista.
Perfeito. Né? Estamos falando de café, né?
É.
Agora, professora, muitos historiadores, assim como a senhora, dizem também o seguinte, concordam com a senhora com esses movimentos que nos levaram à República. Mas essa paralisia, essa inércia econômica do Brasil naquele momento também tinha um certo boicote por parte desses agricultores, desses grandes latifundiários que exportavam café em relação à indústria, né? Porque Dom Pedro II, apesar de ser um monarca, ele talvez naquela época fosse um dos monarcas mais democratas, né, do planeta, e um dos homens mais inteligentes e desenvolvimentistas. Tanto é que o Brasil foi o segundo país a ter o telefone, né? Ele ia muito a todas essas feiras modernas de tecnologia, né? As feiras de moderno. Ele, inclusive, conheceu o Graham Bell, né? Na feira nos Estados Unidos. Ele conseguiu que o Graham Bell viesse ao Brasil, instalasse o telefone em nosso país, e ele tinha outros processos, outras ideias desenvolvimentistas, que eram muitas vezes boicotadas por esses produtores. Muitos historiadores dizem o seguinte: olha, o Dom Pedro II era um cara, era o mais democrático de todos os monarcas. A senhora concorda com isso?
Falar de democracia no Brasil imperial tem a figura de Dom Pedro II, que realmente corresponde a esse perfil que você falou, em termos de ser uma pessoa, um imperador, tá entendendo? Dedicado ao país e pensando em projetos progressistas para o país. Uhum. Mas, no entanto, ele não teve força durante seu longo período de governo de acabar com a escravidão.
Yeah. Tá?
Que, em princípio, né, ele e se fala também a própria princesa Isabel, não tinha ideia, uma posição favorável à escravidão, mas ele não tinha força para fazer valer essas suas ideias.
O Brasil foi muito mal visto, né, pela comunidade internacional por não abolir a escravidão, porque o tráfico negreiro já tinha sido proibido, né? Depois de muita luta, a Inglaterra não permitia mais essa navegação, né, com escravos. O Brasil burlou isso durante alguns anos e o mundo civilizado já cobrava do Brasil a abolição da escravatura, que o Brasil ainda tinha forte resistência a essa abolição, né?
Sim. Já perto da proclamação da República, né, muitos fazendeiros e produtores, principalmente o setor, digamos assim, mais dinâmico da agricultura brasileira na época, que era o polo cafeeiro, em particular do Oeste Paulista, eles já estavam pensando, né, em substituir a mão de obra escravizada pelos chamados braços livres. Né?
Perfeito.
E vão pensar na imigração.
Uhum.
Começam a promover a imigração e muitos imigrantes vêm para o Brasil, particularmente para São Paulo, os imigrantes que vão para a lavoura, né? Que
italianos e japoneses, né?
Os japoneses vêm depois, né? Uhum. Já na República, a gente está falando ainda do Império, não é isso?
Uhum.
E eles pensam que aí você tem todas aquelas ideias que predominavam na época e que são recepcionadas fortemente no Brasil, uhum. Ideias eugênicas, que vão se manifestar na prática com políticas públicas, inclusive na década de 30, né? Com o governo Vargas, na ditadura do Estado Novo.
Uhum.
Mas naquele período, né, se pensava no branqueamento da população com imigrantes que viessem do norte, uhum, da Europa, porque, inclusive, pouco depois da proclamação da República, quando é baixada, né, a primeira lei de imigração, que é de 1890, então, dois anos depois da proclamação da República, o primeiro artigo da lei veda, né, a imigração de povos originários, pessoas originárias da Ásia e da África.
Uhum.
E da África. Isso é muito significativo para essa república que está nascendo, né? Isso é dois anos depois da proclamação.
Certo.
Então, se vê que há uma preocupação em substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra do imigrante, que ela era livre, né? Tem vários fatores que influenciam essa posição. Um é o fator eugênico de querer mudar, né, a mão de obra escravizada pela mão de obra livre branca para, uhum, embranquecer a população do país.
Queriam mudar a cor do Brasil, né?
Esse
é um equívoco terrível, né? Até porque hoje nós percebemos claramente que uma das melhores coisas que ocorreram no nosso país foi essa miscigenação e essa miscigenação, o Brasil ter sido esse país de braços abertos para todos os povos, fez com que nossa cultura fosse cada vez mais rica, né? O nosso folclore é uma prova disso.
Uhum.
E essas influências nos tornaram, parece até um paradoxo, né? Mas nos tornaram um povo que, de um lado, é extremamente pacífico e, de outro, não tanto, né? Porque a violência que assola o nosso país hoje muitas vezes faz a gente queimar a língua, né? E tem medo de falar que o país é um país pacífico, ainda mais depois de no século XIX, da Guerra do Paraguai. Mas eu quero provocar a senhora no seguinte, porque assim como nós falamos de Dom Pedro II, que não teve forças para acabar com a escravidão, mas que era um homem desenvolvimentista, nós falamos aqui, nós estamos falando da mudança da forma de governo, né? Da monarquia para a república. E o sistema de governo, a senhora acha que hoje, né? Hoje, nós estamos aqui hipoteticamente conversando, né? Sem querer sermos os donos da razão. Uhum. Mas a senhora, muitos dizem que o sistema que nós copiamos dos Estados Unidos, o sistema presidencialista, foi um equívoco. E muitas vezes nós comprovamos isso, porque esse presidencialismo de coalizão muitas vezes nos paralisam, né? Paralisam os projetos que são apreciados no Congresso Nacional. A senhora acha que poderia ser uma... talvez a melhor possibilidade naquela época fosse nós adotarmos, continuarmos na monarquia, mas uma monarquia parlamentarista, como nós vemos hoje nos países mais desenvolvidos do mundo, como Reino Unido, né? Tem a Inglaterra, você tem ali a Escócia, você tem a Irlanda.
Isso é um anacronismo, desculpe me interromper.
Não sei, mas a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a senhora acha que seria o parlamentarismo seria melhor que o presidencialismo?
Não, não. Esses exemplos que você deu, tá? Uhum. O que é que fazem os membros dessa monarquia? Volta e meia estão envolvidos em casos de corrupção, quando não em casos piores.
Uhum.
Tá? São disfuncionais,
uhum.
Não governam, dão despesa.
Reino e não governam, né?
Em alguns casos, ajuda a promover o turismo, e que se questiona, inclusive hoje em dia, a questão do turismo, a mobilidade em massa de pessoas. A gente gosta, quem não gosta de fazer turismo, né? Pode ter gente que não gosta, uhum. Né? Mas isso... contribuindo para o impacto da poluição mundial e nessas cidades. Enfim, as monarquias são um anacronismo. Uhum. Tá? E naquele momento, quando se fez a proclamação, de alguma forma, até inesperada, foi feita essa proclamação no Brasil, tá? O que é que se queria? Cortar os laços, né, com a Casa Imperial.
Perfeito, com Portugal, né?
Não, Portugal não, a Casa Imperial Brasileira.
A Casa Imperial Brasileira. Nós tínhamos cortado Portugal em 1822, né?
Em 1822, 1831, quando Dom Pedro volta definitivamente para Portugal e abdica do trono brasileiro, né? Porque ele é herdeiro do trono português também. Tanto que ele veio a ser Dom Pedro IV de Portugal. Uhum. Então até ali pairava um pouco... aquela possibilidade mesmo, que remota que seja, de as coroas virem a se reunirem novamente.
Perfeito.
Né? Mas com Dom Pedro II, então, a República, ela vai ser feita, né, meio que de improviso. O próprio Deodoro da Fonseca nem tinha noção completa que estava proclamando a República. Né? Se faz uma intriga com ele, dizendo que o imperador ia querer prestigiar mais a Guarda Nacional, ele estava até meio adoentado, monta no seu cavalo, né? E com um regimento, né? Cerca o Ministério da Guerra e depõe o gabinete de Ouro Preto.
Perfeito. Tá?
Quem disse, nesse caso, a monarquia acabou. Naquela mesma noite, é constituído o governo provisório, ele fica na chefia do governo provisório, né? Uhum. E a gente tem, a partir de então, o quê? A interferência, né, das Forças Armadas, particularmente do Exército, na vida política brasileira.
Perfeito.
Em todas as crises republicanas que destituem governos, né? As Forças Armadas estão presentes.
Agora, naquela época, a senhora acha que a população tinha consciência, tinha noção do que estava realmente acontecendo em nosso país, em nossa nação?
Absolutamente. absolutamente não. Uhum. Né? A população, de um modo geral, particularmente, por exemplo, no interior do Brasil, nos sertões do Brasil, né? As regiões mais fora, mais distante do litoral, e que tinha economias que não estavam inseridas no mercado internacional.
Perfeito. Né?
Então, você vê que há um elo muito grande entre a proclamação da República e as camadas produtoras, né, os setores produtores, fortemente interessados, né, no sistema internacional, na economia internacional, porque seus produtos estavam inseridos no mercado internacional. E dentre esses, o setor, digamos assim, agrícola mais dinâmico, que é o do café do Oeste Paulista, que é como se fosse, né, os novos oligárquicas, uhum, né, cafeeiros, tá entendendo?
Uhum. Agora, então, professora, esses... a senhora acha, muitas vezes, me passa a impressão que os nossos críticos, né, são muito severos quando falam mal da nossa democracia. Eles não olham para trás e percebem que, por exemplo, muitas nações que são hoje extremamente desenvolvidas também passaram muitos anos para conquistar uma democracia que atendesse aos anseios dos povos deles. E foi com muita luta, né, que eles conseguiram um nível de vida muito significativo, muito bom. Mas assim, foi com muito trabalho, com muito estudo, muito trabalho, né, com muita luta. E nós somos uma nação muito nova. A senhora não acha que muitas vezes nós somos muito severos com a nossa própria nação? Porque o Brasil, querendo ou não, acho que nós crescemos muito, né, nas últimas décadas, e o Brasil já demonstra ser uma democracia muito importante no cenário internacional, não?
Olha, a gente teria que fazer análise pelos momentos históricos, tá entendendo? Uhum. Porque você está desenhando um quadro que corresponde muito mais o período da história do Brasil sob a Constituição de 1988.
Uhum.
Né? Mesmo com todas as convulsões, tivemos impeachment questionável da presidente Dilma,
uhum,
mas vivemos sob uma democracia. Né?
Perfeito.
Tem momentos críticos, né? Ou seja, esse perfil que você colocou corresponde
mais
a esse
meu perfil,
período.
Que é que os críticos da nossa democracia teceram. Eu não tenho a ousadia de tecer esse perfil, né? Quem sou eu? Sou apenas um jornalista que está aqui conversando com a senhora. Não é a minha visão. Estou apenas vendo que, assim, muitas vezes as pessoas são muito críticas com o nosso país.
Não estou falando de uma visão do senhor, né? Mas de quem coloca. Né? Porque
certo.
No período da história do Brasil, a gente vai ter a proclamação da República.
Uhum.
Ela é liberal em termos econômicos e até em parte em termos políticos, mas ela não é democrática.
Uhum.
Então, a República que se instaura não é democrática.
Perfeito.
Né? E períodos de democracia no Brasil, há uma discussão bastante estudada na historiografia brasileira. Não existem posições hegemônicas, né? Mas, digamos assim, posições majoritárias. É que o Brasil só conheceu dois momentos democráticos em sua história. Sobre a Constituição de 1946,
uhum,
que dura cerca de 18 anos, né?
Foi conhecida pelo Afonso Arinos, né?
Hein?
A conhecida pelo grande Afonso Arinos, né?
Tem interferência, mas ela foi uma Constituição feita democraticamente,
claro,
né? Com um Congresso Constituinte, à semelhança do Congresso da Constituinte de 87 e 88, ou seja, foi eleito um Congresso que em parte funcionava como Congresso Legislativo e em parte como Congresso, né, como Constituinte.
Certo.
Né? Então, existe até críticos, né, dando razão a essa posição que o senhor colocou de estar criticando muito a democracia, até que quer negar que não teria existido democracia no país.
Uhum.
Mas os argumentos que eles apresentam são refutados exatamente pelo que o senhor colocou. que são questões que você vai identificar em outros países também, como, por exemplo, o Partido Comunista no Brasil, que funcionou durante um período muito curto, inclusive participou das eleições que vai constituir a constituinte, né? Elege, inclusive, congressistas que são constituintes, como Jorge Amado, por Carlos Marighella, dentre outros, né? Mas já pouco depois, no governo Dutra, né, o Partido Comunista é proibido. Mas ele vai ser proibido também na Alemanha, pós-Segunda Guerra. Ele vai ser proibido também nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, dando razão a esses argumentos da severidade, né, com que se critica a democracia no Brasil. Por um lado, tá? Por outro, tem outras questões complexas aí. Ou seja, é ponto pacífico para a maioria dos historiadores que nós tivemos, sim, uma experiência democrática sob a Constituição de 1946 e a experiência democrática sob a Constituição de 1988.
Perfeito.
Então, se a gente pegar o período republicano como um todo, né, a gente não pode falar de democracia no Império. Não quer dizer que é uma ditadura, não é isso, né? O imposto não é uma ditadura. Mas períodos democráticos, somente esses dois períodos.
Tá, a Constituição de 46, né, que teve a sua figura mais representativa, Afonso Arinos, e 88, o senhor Diretas, Ulisses Guimarães. E estamos vivenciando, de 88 para cá, esse período democrático, né? Tendo a primeira eleição em 89. Perfeito. Professora Albene Miriam Menezes Clemi, olha, foi um prazer enorme tê-la aqui no Revista Brasília. Muitíssimo obrigado pela atenção que a senhora se dispôs a dar aos ouvintes aqui do Revista Brasília da Rádio Nacional. Tá certo, professora? E bom feriado para a senhora, tá bom?
Obrigado para todos nós. Nossa República merece as comemorações e muita reflexão. Bom feriado para todos nós brasileiros.
E a senhora, e que a senhora, como professora, ajude, né, os seus alunos a refletirem sobre tudo isso, né?
Ah, sim. Esse é o nosso papel também.
Tá certo. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom feriado para a senhora, tá bom?
Tá bom, obrigada.